Deputados, o Sr. Presidente Eduardo Cabrita e o Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo não estão hoje presentes. Foi-me pedido para presidir esta reunião. Queria apenas colocar um pronto prévio. Se nenhum senhor deputado, se nenhum grupo parlamentar se opõe, que eu presida a reunião e, ao mesmo tempo, represento o grupo parlamentar do PCP. Não havendo objeções, damos então início à reunião. Começamos pelas atas. Na ata 362 há uma pequena correção no início, uma gralha que já foi corrigida pelos serviços. E na ata 363 também há umas pequenas gralhas que já foram... 364, perdão. Também já foram corrigidas pelos serviços, serão distribuídas depois posteriormente. Eu perguntava se há alguma objeção às quatro atas com estas correções das gralhas já detectadas e corrigidas. Se não há, consideramos, Sra. Deputada Isabel.
Sr. Presidente, não há nenhuma objeção da parte do Partido Socialista, relembrando que as atas do dia, dos dias 19 e 20, há um pedido sobre elas para serem enviadas ao Ministério Público, as atas das audições.
Teremos isso em conta, as audições são, aliás, o pedido já tinha sido feito na altura. Se não há objeções, então consideramos as atas aprovadas. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 760, Sr. Deputado.
Em relação à ata 365, já tínhamos encerrado o ponto...
Podemos voltar atrás.
Ah, sim. Portanto, em relação à ata 365, portanto, que é a última ata das audições de sexta-feira à tarde, portanto, nós pretendíamos saber, esclarecer exatamente o que é que o Partido Socialista deseja com a formulação que é feita, portanto, em relação àquilo que é o requerimento do envio das audições sobre a lista dos contribuintes VIP. Portanto, mas para reiterar que nós não subscrevemos consideramos que há matéria de foro criminal. Portanto, não inviabilizamos, concordamos com aquilo que o Partido Socialista pretende fazer, portanto, não nos opomos. Portanto, sendo certo que, existindo da parte do Ministério Público, portanto, um processo de averiguações, portanto, o próprio Ministério tomará nota, porque as reuniões são públicas, portanto, todas estas questões são públicas. Mas, de qualquer das maneiras, não queríamos deixar de salientar que e perceber exatamente o que é que o Partido Socialista pretende, e não subscrevemos, não inviabilizamos esta situação, mas não subscrevemos a conclusão, digamos assim, que o Partido Socialista tira desta situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o deputado Isabel Santos quer acrescentar alguma coisa.
É evidente que desde o dia 17 era uma pública recolha de informações por parte do Ministério Público para análise, portanto, foi nesse sentido que o Partido Socialista entendeu que estas datas também deveriam ser remetidas, porque estão nelas vertidas matérias que são importantes nessa recolha de informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há dúvidas relativamente ao pedido que foi efetuado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Penso que é apenas a formulação que aqui se encontra, que diz, considerando que dela consta matéria de foro criminal. Eu pergunto se
a formulação na altura foi de interesse, foi essa a frase que eu usei, de interesse para a investigação criminal, mas...
Se calhar então poderia-se utilizar aqui a expressão...
Foi essa exatamente, se revirem a gravação, delas, foi essa a palavra que eu utilizei.
Portanto, considerando que elas contêm matéria de interesse para a investigação criminal. Penso que desta forma se reproduz aquilo que foi pedido pelo grupo parlamentar do PS na reunião da passada sexta-feira.
Sim, Sr. Presidente, portanto, conforme disse, nós não consideramos que existam matérias de foro criminal, mas não nos opomos a esta.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, com esta nova formulação, no final da página 3 da última ata, considerando que... Como é que ficou, senhor? Considerando que elas contêm a matéria de interesse para a investigação criminal. Ficará com esta formulação. Muito bem. Posto isto, não havendo objeções, consideram-se as atas aprovadas. Passamos então agora sim ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 764/12 do PCP, aprova o regime de correção salarial dos trabalhadores da administração pública que exercem funções no estrangeiro. A senhora deputada Conceição Bessa Ruana é relatora e passava já a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. O presente projeto de lei visa, de facto, aprovar o regime apresentado pelo PCP, visa aprovar o regime de correção salarial dos trabalhadores na administração pública e exercem funções no estrangeiro. Ele baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e, tendo em vista a conexão estabelecida, baixou também à Comissão de Negócios Estrangeiros, cujo parecer chegou há cerca de 15 dias a esta comissão e que fará parte integrante dos anexos a juntar com o mesmo. O presente projeto de lei respeita aos requisitos formais, as disposições constitucionais, igualmente a lei formulário. Relativamente ao objetivo e à motivação desta iniciativa legislativa, o PCP pretende ver resolvidos os problemas dos trabalhadores afetos aos serviços periféricos do exterior que exercem funções nos postos consulares, nas missões diplomáticas e nas residências diplomáticas afetas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como alguns professores de português e outros trabalhadores afetos ao Camões Instituto de Cooperação e da Língua IP. Este projeto tem como causa próxima, surge na sequência do Banco Central Suíço ter abandonado a indexação do franco suíço ao euro desde meados de 2014, do qual acaba por resultar perdas significativas, estou a citar, dos rendimentos dos trabalhadores da administração pública. Para além de pretender resolver este problema dos trabalhadores que estão na Suíça, pretende também resolver outros problemas de outros trabalhadores situados fora da zona euro. Defende o PCP que, para resolver em concreto estes problemas dos trabalhadores da Suíça, que sejam utilizadas as verbas do Fundo para as Relações Internacionais IP, e acabei de citar. Quanto ao conteúdo da iniciativa legislativa, ela pretende mesmo revogar o artigo 12º do Decreto-Lei 47/2013, que é o que regula e define o regime jurídico-laboral dos serviços periféricos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém no número 2 do artigo 1º, refere que a atualização dos salários deve ser feita de acordo com os índices de custo de vida das Nações Unidas. No seu número 3, prevê também que a atualização a ocorrer não poderá ser o valor percentual superior aos demais trabalhadores em funções públicas. No número 4, prevê que quando se verifique que a remuneração base mensal é inferior ao salário mínimo local, situação em que deverá haver uma revisão intercalar de respectivas tabelas remuneratórias. No caso da variação cambial média anual negativa ultrapassar os 3%, está previsto também um fator de correção cambial, salvo se nos 2 anos anteriores tiver havido uma variação média positiva da taxa de câmbio que ultrapasse os 3%. O projeto de lei prevê também ainda a situação de suspensão de fator de correção quando deixem de verificar os pressupostos que a determinaram. Contém ainda um regime excepcional no artigo 2º para os trabalhadores fora da zona euro e tem também no seu número 4 uma norma relativamente à entrada em vigor do presente projeto de lei no qual se diz que a presente lei entrará em vigor, estou a citar, com a aprovação do próximo Orçamento de Estado, sem prejuízo da correção extraordinária para os trabalhadores fora da zona euro. O presente projeto de lei foi apresentado por um grupo de deputados do PCP, aprova de facto a correção salarial dos trabalhadores, visa aprovar o regime de correção salarial dos trabalhadores na administração pública e a presente iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais e legais para ser apreciada em plenário na Assembleia da República. Relativamente à opinião da relatora, escuso-me de manifestar neste momento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de saudar a Sra. Deputada relatora. Consideramos que este é um relatório objetivo que relata com exatidão, precisão, aquilo que a o projeto de lei do PCP, porque nada temos a opor e votaremos favoravelmente. Mais algum senhor? Deputada Isabel Santos, peço a favor.
Secundando a sua apreciação sobre a factualidade e a objetividade do relatório, queria cumprimentar a senhora deputada e dizer que é evidente que o Partido Socialista aprova este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sila Meirelles.
Sr. Presidente, só muito brevemente, para o mesmo efeito, não queria que o CDS deixasse também de cumprimentar a Sra. Relatora e dizer que votaremos favoravelmente, como é óbvio.
Muito bem. Assim sendo, penso que podemos passar. Sra. Deputada não tem nada a acrescentar, presumo. Pelo que penso, podemos passar à votação. Quem vota favoravelmente o parecer, quem se abstém, quem vota contra, foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, definição da metodologia para a nova apreciação na regionalidade da proposta de lei número 166/12 da Assembleia Legislativa Regional de Região Autónoma dos Açores, alteração ao regime de bens em circulação, objeto nas ações entre os direitos passivos de IVA. Esta definição da metodologia já tinha sido agendada na última reunião e a pedido do grupo parlamentar do PSD foi adiada para hoje, então pedi ao grupo parlamentar do PSD se poderia, relativamente a este ponto, apresentar alguma proposta de definição de metodologia para a apreciação, na generalidade, desta proposta de lei da ALRA.
Sr. Presidente, nós não temos nenhuma metodologia definida ainda, né? não analisamos ainda a questão, portanto não sei se algum dos grupos parlamentares terá alguma situação a relatar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu colocava à consideração dos restantes grupos parlamentares a hipótese de adiarmos para uma próxima reunião a decisão relativamente à metodologia relativa a esta proposta de lei, se assim concordasse.
Já temos nomes de audições. Podemos esperar, está
bem? Eu penso que, portanto, havendo um pedido expresso do grupo parlamentar do CS para se adiar uma semana, adiávamos para a próxima reunião, na próxima quarta-feira, e nessa altura então poderemos analisar as propostas de audições que o PS terá para apresentar, outros grupos parlamentares, definir datas para a apresentação de propostas de alteração e avançarmos com essa definição da metodologia. Se não houver nenhuma objeção, então fica adiado este ponto também para a próxima reunião. Relativamente ao ponto 4, temos a definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei número 826/12 PSD-CDS-PP, simplificação e padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem, altera o decreto-lei número 27C-2000 de 10 de março, o decreto-lei 289/1992 de 31 de dezembro e o decreto-lei número 454/91 de 28 de dezembro. Sendo esta uma iniciativa do PSD-CDS, eu pedi aos grupos parlamentares que pudessem apresentar alguma proposta concreta de definição da metodologia. Sr. Deputado Cacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos neste momento qualquer proposta de audição, a menos que algum grupo parlamentar assim o deseje efetuar. Estamos perfeitamente abertos a que se façam as audições em entidades que forem necessárias. Caso não exista, uma vez que recentemente tivemos sobre esta matéria audições com as entidades que eventualmente aqui poderiam contribuir. Estamos disponíveis para a marcação de uma data para a apresentação de propostas de alteração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Isabel Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu, pela parte do Partido Socialista, gostaria de propor um conjunto de audições. A DECO, a CEFIN, Associação Portuguesa de Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, a Apus Bank e a Associação Portuguesa de Usuários. Apus Bank, não é? Sim. Sim.
Associação Portuguesa de Usuários. Usuários.
Muito. Usuários. Podia-me ter fugido um bocadinho. Não vou dizer o provérbio. Não sei, deve ser uma coisa.
Muito bem, senhores deputados, temos então aqui a proposta de realização de 6 audições apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se alguém quererá, algum grupo parlamentar quererá...
Eu gostava de perceber um bocadinho relativamente a estas duas entidades que nunca ouvimos, que é novidade neste Parlamento, perceber um bocadinho o enquadramento e que tipo de contributos possam dar. Há pois bem que eu não conheço e os usuários são provavelmente alguma entidade nova.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos, não sei se quererá fundamentar o deputado João Galão.
Tem sempre, há pois bem, por exemplo, tem-se pronunciado sobre esta matéria, já se pronunciou no passado, foi por parecer?
Sim.
Foi por parecer. E tem-se pronunciado sobre as matérias das comissões bancárias.
Pergunto eu se a Associação Portuguesa de Usuários não é a mesma coisa que a APOS Banco. Não são duas audições, é uma só, é a mesma coisa.
Muito bem, esclarecido isto, eu tinha efetivamente pensado que eram duas entidades distintas, a APOS Banco e a Associação Portuguesa do Usuário, mas na realidade temos apenas 5 audições, ou proposta de 5 audições, e a justificação pedida pelo Grupo Parlamentar do PSD, festa que o PS acabou de dar, uma associação que tem emitido opiniões e pareceres relativamente a este assunto, inclusivamente por escrito em matérias similares a esta no passado. Eu considerava, colocava isto à consideração, Sr. Deputado Carlos Silva.
Se calhar podíamos manter o modelo do passado, portanto, enviar pedido de parecer, porque em termos de utilizadores, temos a DEC e a CEFIN, que penso que são bastante representativas dos consumidores. Às restantes entidades, penso que podíamos manter o modelo de pedido de parecer, como fizemos no passado. Não.
Bem, senhores deputados, relativamente às 4 primeiras audições, parece-me que está estabelecido um consenso. A DEC, CEFIN, Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos, não houve objeções, nenhum grupo parlamentar. Portanto, eu penso que estas 4 audições podem ser assumidas por consenso na Comissão. Relativamente a esta última, a APOS Banco, a Associação Portuguesa, foi dito. DECO, CEFIN, Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos, estas 4, não houve objeções nenhum parlamentar, podemos considerá-las aprovadas consensualmente. Relativamente à última proposta, a APOS Banco, Associação Portuguesa de Usuários, há a proposta do PS, a sugestão do PSD que possa ser ouvida por, não numa audiência, mas por escrito, não havendo consenso, eu irei colocar esta audição em particular à votação. Portanto, quem vota favoravelmente à audição oral, à audiência oral de APOS Banco, Associação Portuguesa de Usuários, quem vota contra, quem se abstém. Não compreendi o sentido de voto do CDS.
Sr. Presidente, e não percebeu porque de facto ele não foi manifestado. A minha dúvida é se no passado nós não deixámos também à consideração das próprias entidades a hipótese de enviarem um parecer por escrito ou virem presencialmente para uma audição. Em alguns casos é evidente que me parece que se calhar no caso do Banco de Portugal ou no caso da APV se justificará uma audição per si. Relativamente às restantes, não sei se não deveríamos deixar à consideração também das próprias entidades a margem de liberdade para enviarem parecer escrito, se assim o entenderem, ou haver uma audição propriamente dita relativamente a esta matéria. Já fizemos isso no passado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu apenas coloquei esta votação porque havia da parte do Grupo Parlamentar do PSD sugestão expressa de que fosse ouvida por escrito, pedido um parecer escrito e não essa proposta de ser ou de deixar à consideração da entidade de enviar o parecer por escrito ou, caso pretendessem, vir aqui para fazer a audição, digamos, oral, presencial. Perante, temos então 3 propostas, basicamente. Referia-se a todas as outras audições. Temos que então que voltar atrás, tínhamos isto aprovado consensualmente. Não sei se haverá alguma objeção de algum grupo parlamentar que estas 4 entidades, DECO, CEFIN, Banco de Portugal e Associação Portuguesa de Bancos, sejam convidadas por uma audição sobre esta matéria, dando-lhes a possibilidade, se elas preferirem, apresentarem um parecer por escrito em vez de virem presencialmente. Portanto, penso sobre isto há consenso, ficará então à decisão dessas entidades, mas digamos o ponto de partida é o convite para uma audição sobre esta matéria, podendo elas, se o entenderem, optarem por enviar o parecer por escrito. Relativamente à última, temos então duas opiniões. Temos uma proposta do PS para audição presencial e uma proposta do PSD que seja uma audição apenas por escrito, enviarem um parecer escrito. Portanto, não uma audição, mas um parecer escrito. Então, teremos que votar esta audição e, exatamente, essa votação que estávamos a fazer, a favor, já expressou a sua opinião o grupo parlamentar do PS e do PCP. O PSD votou contra a audição e não entendiu muito bem. Então, relativamente a esta audição, a sua audição presencial foi rejeitada com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e PCP e contra do PSD e CDS. Pelo que iremos colocar a esta entidade um pedido de audição por escrito, caso pretenda fazer. Sr. Deputado Carlos Silva.
Uma vez que ainda são um conjunto de audições, a questão que eu colocava à consideração do Sr. Presidente é se faríamos, e isso que vale a pena também decidirmos hoje, se faríamos isto em grupo de trabalho ou se manteríamos o plenário da Comissão para tratamento desta questão.
Uma questão colocada, eu gostaria de perguntar ao grupo parlamentar proponente se aceita esta proposta de grupo de trabalho. Portanto, nós temos um grupo de trabalho para comissões bancárias, eu penso que não foi... terminou, mas não foi desativado, digamos assim, ficou sem objeto de trabalho porque já não havia nenhuma iniciativa legislativa. Penso que poderemos considerar que esse grupo de trabalho, com a Constituição que tinha na altura, se mantém e que estas quatro audições serão realizadas nesse grupo de trabalho. Lembro que esse grupo de trabalho era presidido pelo Sr. Deputado Carlos Silva, integrava, creio, a Sra. Deputada Vera Rodrigues, não, do CDS... Cília Meireles, do PS, João Paulo Correia, do PCP e eu próprio, do Bloco, não me lembro quem é que integra, Pedro Filipe Soares. Portanto,
só para esclarecer que do CDS, que não era eu que integrava, mas passará a ser a deputada Vera Rodrigues,
bem.
Portanto alteramos essa.
Então teremos o...
Era para além de eu coordenar o grupo de trabalho, era ela.
Portanto, temos então um grupo de trabalho presidido pelo Sr. Deputado Carlos Silva, integrando a Sra. Deputada Vera Rodrigues, Elsa Cordeiro, João Paulo Correia, Pedro... Não. Era dos cartões, era de para lá.
Nesta foi o João Paulo Correia.
Qual é a composição? Eu não me lembro da composição em termos... Que era do... Se não houver objeções, dois representantes do PS serão estes. Pedro Filipe Soares será confirmado com ele, será ele que se mantém outro deputado do Bloco de Esquerda e do grupo parlamentar do PCP, eu próprio. Pronto, este grupo de trabalho realizará as quatro audições e depois apresentará os seus resultados à Comissão. Passamos então ao ponto 5º da Ordem de Trabalhos. Votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP com vista à realização no âmbito da COFAP de um conjunto alargado de audições sobre a fiscalidade das grandes empresas nacionais e multinacionais que operam em Portugal. Este requerimento já tinha vindo à última reunião, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, incluindo uma proposta de formato de realização das audições. Foi adiado por uma semana para que os diferentes grupos parlamentares pudessem refletir, não tanto sobre o conteúdo do requerimento que já tinha sido enviado com antecedência, mas sobre o formato concreto que se poderia revestir caso o requerimento fosse aprovado. Penso que não valerá a pena apresentar novamente o requerimento, considerámo-lo aprovado da última reunião. Perguntava apenas aos diferentes grupos parlamentares se, relativamente a esta matéria, têm algo a dizer. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, a ideia do grupo parlamentar do PSD era que o PCP iria reformular, digamos assim, os termos do requerimento para, portanto, e penso que foi mais ou menos unânime esta ideia, portanto, de existir uma reformulação do requerimento para nos ser apresentada para nós analisarmos. Portanto, pelo menos foi assim que nós entendemos, portanto, e parece-nos que foi consensual. Portanto, que o requerimento nos termos em que estava formulado, portanto, independentemente da importância da matéria e dos temas em análise, portanto, não estaria, ou seria difícil compatibilizar com a agenda de trabalhos, aliás, é a expressão que o Sr. Deputado João Galambo utilizou na altura, portanto, e era um pouco, e nós até estranhámos a indicação da votação, portanto, nos termos em que vem, portanto, o ponto na ordem de trabalhos, enquanto votação do requerimento, portanto, nós tínhamos dado exatamente a nossa posição em relação àquilo que entendíamos do requerimento, portanto, e nos termos em que era colocado, não existindo nenhuma alteração ao requerimento, não existindo nenhum novo dado que nos seja trazido pelo requerimento, portanto, enquanto votação não poderemos votar favoravelmente nesses termos, aguardamos se eventualmente haverá uma nova formulação da matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Então, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, portanto, o requerimento foi apresentado nos moldes em que foi enviado à Comissão, mas nessa audição, na reunião da semana passada, foi sugerido que, caso se fossem aprovadas essas audições, esse conjunto de audições, elas se realizassem num formato que, na altura, foi suficientemente detalhado, através de uma realização de uma audição conjunta às entidades, com convidados, pudesse decorrer até nos moldes da conferência sobre a dívida pública que realizamos em finais de dezembro. Fiquei com a ideia, quando apresentei o requerimento, que o formato proposto era suficientemente claro, aberto naturalmente a alterações, a sugestões e a discussão dos grupos parlamentares. Pelos vistos, não foi esse o entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, que entende que o formato deve também ser incluído, não só a proposta da audição das entidades, mas também o próprio formato em que essas entidades devem ser ouvidas, requerendo, nesse sentido, que seja apresentado um novo requerimento ou que este possa ser mudado no sentido de incluir esse formato. Penso que é esta a proposta do deputado Cristóvão Crespo. Se não houver mais nenhuma intervenção sobre esta matéria, este ponto seria adiado para a reunião seguinte e dada a indicação ao Grupo Parlamentar do PCP desta solicitação do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao formato das audições, caso elas fossem aprovadas. Assim sendo, este ponto fica adiado novamente para a próxima semana. E passamos ao ponto 6, deliberação sobre as auditorias a determinar ao Governo e a solicitar ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto número 4, artigo 62º da Lei de Enquadramento Orçamental, referentes ao ano 2014. Só chamar a atenção, Srs. Deputados, que no documento que foi distribuído aparece, numa das auditorias solicitadas no ano passado, a indicação, portanto está num fundo verde, a indicação de que já estaria concluída, e isso não corresponde inteiramente à verdade, porque apenas foi parcialmente e o Tribunal de Contas ficou de enviar a auditoria correspondente ao período que tinha sido solicitado, ou seja, desde 2011. Não entrou, creio que, nenhuma proposta concreta de realização de auditorias. Se não houver nenhuma proposta concreta apresentada neste momento oralmente, o ponto ficaria adiado, mas eu perguntaria se há, relativamente às audições a pedir ao Governo, às auditorias a pedir ao Governo e ao Tribunal de Contas, se algum grupo parlamentar pretende desde já apresentar alguma proposta ou se adiamos este ponto. Não havendo nenhuma proposta, este ponto fica adiado, com o pedido aos diferentes grupos parlamentares que vão pensando sobre esta matéria, porque a prazo teremos que decidir que auditorias solicitar ao Governo e ao Tribunal de Contas. Outros assuntos. Penso que apenas haverá aqui um requerimento que deu entrada ontem do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a realização de uma audição com caráter de urgência da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Maria Filipa Calvão, sobre a existência na autoridade tributária de uma denominada lista de contribuintes VIP. Penso que terá entrado dentro do prazo o requerimento, portanto pode ser discutido, e eu pedi ao Grupo Parlamentar do PS que fizesse a apresentação deste requerimento.
Presidente, muito brevemente, até porque penso que a matéria é absolutamente clara para todos, esta questão da lista VIP suscita aqui uma série de dúvidas que têm a ver com a proteção de dados. Nesse sentido, como é evidente, torna-se imperioso ouvir também a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Sra. Deputada Vera Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, dizer que não há nenhum obstáculo a que possamos ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente a eventuais violações do sigilo fiscal ou do princípio de igualdade entre os cidadãos. Entendemos é que essa audição não deverá acontecer antes da Comissão Nacional de Proteção de Dados apresentar o seu relatório e as suas conclusões relativamente ao trabalho que está a desenvolver. Entendemos que não deve haver, digamos assim, essa mediatização nesta fase relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Cristão.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD não só opõe, como não se tem oposto ao longo de todo este processo, ao esclarecimento cabal de toda esta situação, portanto, mas existindo neste momento um inquérito da Inspeção-Geral de Finanças, portanto, pensamos que viabilizaremos o requerimento, mas só depois do resultado da conclusão deste inquérito, exatamente para nessa altura existirem até, inclusivamente, resultados palpáveis. Portanto, pensamos que é extemporâneo, à partida, começamos pela audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sem termos, digamos assim, os dados do trabalho realizado, do inquérito realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, da nossa parte, damos anuência ao pedido do Partido Socialista. Não vemos por que motivo a Assembleia da República deva estar dependente de uma inspeção que está a decorrer e que não será, em momento nenhum, colocada em causa no seu bom procedimento por qualquer audição que esta Assembleia da República faça. Devo dizer que esta posição da maioria é até um pouco estranha, dado que nós fizemos audições a semana passada, apesar de estar a decorrer também já naquele momento a inspeção da IGF, por isso não parece que haja aqui uma confusão das duas matérias. Dizer também que, da parte do Bloco de Esquerda, gostaria de ver da anuência, nós pedirmos um conjunto de documentos sobre esta matéria. Há um conjunto deles que teria sido indicado da parte do Diretor-Geral de Missionário, que seriam enviados à Comissão. Gostaria de saber o ponto de situação desse envio e da disponibilidade de podermos pedir outros documentos sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queria também dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha este pedido de audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e também não vemos incompatibilidade em realizar desde logo, mesmo antes da conclusão da auditoria. Pensamos que não há nenhum inconveniente em a Assembleia da República poder desde já fazer esta audição. E agora, como Presidente em exercício, Senhora, só antes de lhe dar a palavra, informar o seu deputado Pedro Filipe Soares relativamente à informação que solicitou. De acordo com a informação disponível nos serviços, não há ainda resposta do seu ex-diretor-geral da Autoridade Tributária relativamente ao pedido que lhe foi feito. Eu relembro que lhe foi solicitado, até depois por escrito, o envio da informação apresentada pela área de segurança de informática que foi despachada pelo subdiretor-geral no dia 10 de outubro de 2014. Portanto, foi este e apenas este documento que foi solicitado ao ex-diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, o qual se comprometeu, como os seus deputados se lembram, a fazer chegar a esta comissão, mas até ao momento não chegou. Relativamente a pedido de novos documentos ou de outros documentos, eu pedia, penso que não há problema, até porque é uma prática desta comissão solicitar documentos para a análise dos processos que acompanha, mas pedia apenas ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que pudesse indicar que documentos seriam solicitados e a quem relativamente a esta matéria e relativamente ao documento que foi pedido, mal ele chegue, será distribuído, obviamente, a todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Isabel Santos.
Sr. Presidente, para dizer que fico um pouco surpreendida com a posição dos dois partidos da maioria, uma vez que o ato inspectivo da IGF tem um âmbito que não mexe em nada com a nossa, embora entronque também nestas áreas, penso eu, porque não sei qual será a dimensão deste ato inspectivo, ou desta investigação, como lhe queiram chamar. Nada obsta à audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque há questões prévias em matéria de proteção de dados que convém aclarar desde já. E, portanto, não vejo qual é o motivo de não haver... Porque se assim fosse, se estivéssemos, se a inspeção da IGF fosse determinante para todo o processo de aclaramento que está a ser feito nesta comissão, então se calhar até nem tinha havido audição nenhuma antes da apresentação do relatório deste ato inspectivo da IGF. Não compreendo, surpreende-me, mas pronto, a questão de posicionamento da maioria que se escuda e não entendo porquê, até porque há aqui matérias em termos da proteção de dados que é importante nós conhecermos e cujo contributo da Comissão é importante desde já, até no pensamento dos diferentes grupos parlamentares em termos de definição de linhas de intervenção futuras. Agora, pronto, é este posicionamento da maioria, o requerimento será votado e é o que é.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vera Rodrigues, pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para clarificar o seguinte, eu referi-me ao procedimento que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a levar a cabo. Não me referi à Inspeção Geral das Finanças, ou seja, a natureza do trabalho que estará a ser desenvolvido pela Inspeção Geral das Finanças e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma natureza, parece-me claro, distinta de todas as entidades e de todas as audições que fizemos na semana passada. E, portanto, parece-me que, a bem desse mesmo trabalho, até pelo respeito da autonomia e, no fundo, dos procedimentos que a CPND já terá iniciado, em nome desse respeito, entendo que é prudente e que é útil que aguardemos pelos próprios resultados que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tenha a apresentar para fazermos essa audição. Parece-me inteiramente sensato que assim seja, porque não podemos confundir a natureza de uma coisa e da outra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão, que tem a palavra. Só um momento.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em termos daquilo que é, pode ser o trabalho da audição, portanto, eu penso que o Partido Socialista não está a ver bem a questão, digamos assim, porque se de facto, se há um trabalho de investigação, penso que deve ser aprofundado, portanto, fazer a audição antes de ser concluído esse trabalho, penso que é prematuro, portanto, estamos primeiro a fazer a audição antes de tirar um mínimo de conclusões, antes de termos premissas de partida, portanto, eu acho que é importante nós termos premissas de partida para depois podermos fazer a audição nesse momento, portanto, estar a alterar este procedimento é que eu penso que não faz muito sentido, portanto, era nesta linha de raciocínio que nós fazemos a análise do vosso requerimento.
Obrigada, Vera Rodrigues, pegue novamente a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, há, como houve desde o primeiro momento, todo interesse em perceber o que é que realmente esteve em causa e, portanto, é importante ouvirmos a Comissão Nacional de Proteção de Dados e temos interesse em ouvi-la, mas interferir numa fase como esta, apenas para marcar um ponto mediático e político, do nosso ponto de vista, condiciona aquilo que é o objetivo que eu acho que nos move a todos neste caso.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não detectei objeções da parte de qualquer grupo parlamentar para a realização da audição. A divergência surge aqui no momento em que se vai realizar esta audição. O grupo parlamentar do PS propõe com caráter de urgência, que se pressupõe que seria para a semana, visto que esta sexta-feira à tarde já temos uma audição, na terça-feira à tarde temos outra. Com Pierre Moscovici, portanto, seria numa primeira oportunidade durante a próxima semana. O PSD e o CDS opõem-se à realização desde já desta audição, pretendendo que se realize apenas após a conclusão dos procedimentos em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está envolvida. O requerimento pertence ao PS, eu perguntava ao PS se estaria de acordo com a seguinte metodologia de votação. Considerarmos aprovada por consenso a realização da audição e, posteriormente, no momento seguinte, votarmos o momento da realização, imediatamente, assim que for possível, ou após a conclusão dos procedimentos, ou se pretende que seja votado tudo em conjunto.
Não, Sr. Presidente. Eu queria, então, que se distinguisse... as duas votações, primeiro a concordância ou não com a realização da audição e depois a questão do momento, ou realizar-se já ou depois dos resultados da auditoria serem divulgados.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que podemos assumir a realização da audição por consenso, por unanimidade, aprovada por unanimidade. Temos então a questão do momento. Vamos votar a proposta do Grupo Parlamentar do PS para que esta audição seja realizada com urgência, ou seja, assim que for possível, agendá-la dentro do calendário de trabalhos da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Quem vota, e apenas para comentar este aspecto, quem vota favoravelmente, quem vota contra... Portanto, a proposta neste aspecto foi rejeitada, com os votos a favor do PS, PCP, Bloco de Esquerda e os votos contra do PSD e CDS. Portanto, a audição foi aprovada, a realização da audição foi aprovada, será realizada e serão efetuados os contactos para a sua realização assim que esses procedimentos que está envolvida a CINPD estiverem concluídos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, então... Para seguir a sua recomendação no que toca a documentos ainda a requerer, eu pedia 3 documentos. Devo dizer que eu peço um deles para vir por vias oficiais, porque por vias oficiosas nós já o temos, mas creio que para esta comissão deve existir alguma formalidade, pelo menos. São as 2 cartas de demissão, quer do ex-diretor-geral adjunto, quer do diretor-geral. Na carta de demissão do Diretor-Geral é indicado um relatório do Departamento de Auditoria Interna, onde ele refere que existe uma indicação do processo de filtragem de dados, e esse relatório também é algo que nós queríamos pedir via comissão para ser entregue para nós podermos analisar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu apenas pedia, se pudesse, por uma questão de rigor, numa folha de papel apenas especificar para que não haja dúvidas.
O dia de hoje darei
presumo
entrada.
Que teremos que pedir o relatório da auditoria interna à própria autoridade tributária e aduaneira, as 2 cartas de demissão, visto que os pedidos já foram apresentados e as pessoas já estão demitidas e até substituídas, provavelmente pedi-las aos próprios ou a quem foram dirigidas, que é o Ministério das Finanças. De uma forma ou de outra encontraremos a quem pedir isto e solicitava aos outros grupos parlamentares, além destes 4 documentos que já estão, um já está pedido e estes 3 novos propostos pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, se houver mais algum pedido de documentação sobre esta matéria que tenha resultado das audições realizadas na semana passada, fazerem chegar aos serviços da Comissão a indicação desses elementos, com indicação tão concreta quanto possível de que elementos se referem. Voltando apenas um pouco atrás, aproveitando a presença do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, no ponto 4 aprovamos que a realização de 4 audições, DECO, CEFIN, Banco de Portugal e Ação Portuguesa de Bancos, relativamente ao Projeto de Lei 826, que serão realizadas no Grupo de Trabalho das Comissões. Relativamente à presença do Bloco de Esquerda, saber quem é o representante, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito bem, então está concluída a composição deste grupo de trabalho e poderá iniciar os seus trabalhos. Srs. Deputados, eu não tenho aqui na pasta mais nenhum outro assunto. Não sei se mais algum outro grupo parlamentar tem algum outro assunto. Não havendo, então, fica, damos por encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Muito bem. Portanto, este fica adiado. Este também, não é? Na agenda da próxima reunião. Isto é para informar o Presidente, não é? E fica o Carlos Silva. Isto foi também adiado, vai para a próxima. Estes pontos vão para a próxima reunião. E não há mais nada. Isto é enviar as atas, 2 que foram corrigidas. Então já na nova. Então enviar as novas atas e está tudo.